Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo fitness, umas marmitas fit. E é um vídeo bem mais demorado porque eu vou dar dicas, a gente vai fazendo devagar e eu vou mostrando para vocês como eu vou fazendo, tá? Eu sempre começo fazendo essas marmitas, colocando as ideias no papel do que eu quero fazer para os dias que vão seguir. Bom, então aqui eu vou começar o meu com arroz integral. Eu vou fazer arroz por uns 8 dias. Então eu vou colocar aqui umas 5 ou 6 mãos de arroz integral e vou colocar água e vou colocar assim bastante água. Ele sempre tem que ter mais água do que o arroz branco porque ele demora mais para cozinhar. E aqui eu não refogo com alho porque eu acho que é um gosto muito forte. Eu coloco só um pouquinho de alho, como vocês viram, eu tenho um ralador de alho. Eu coloco alho, sal e um pouquinho de óleo. E aqui eu vou fazer a minha carne, que são almôndegas. Eu vou pegar mais ou menos 450 gramas, 400 gramas de carne. E vou colocar alho, um pouco de tempero para carne. Eu vou colocar os nomes aqui, tá? Sal e pimenta preta. E você pode enrolar isso, como ela já tá moída 2 vezes, dá super certo. Mas meu marido não come assim, que ele não gosta do gosto. E aí eu coloco um ovo e um pouco de farinha. Ele gosta dela enfarinhada, eu não entendo por quê, mas você não precisa fazer esse processo. É só você enrolar. Eu acabo comendo essa gororoba, mas você não precisa fazer assim. E você pode fazer na colher ou fazer as bolinhas. E eu vou colocar isso para fritar com um pouco de azeite. E assim que tiver bem fritinho do lado, eu vou e viro, tá? E vou fazendo assim. Aqui eu tenho uma lata de tomates pelados. Eu vou colocar a marca aí pra vocês, embaixo, mas é tomate pelado. E aí eu vou usar metade aqui nessa almôndega e a outra metade eu vou guardar para fazer o restante das outras receitas. Aqui eu coloco um pouquinho de água também, para fazer um mini molho, assim, bem rápido. Coloco amêndoas laminadas. Também vou adicionar um pouquinho de açúcar, sal e vou dar uma mexida nisso aí. E aqui finalmente eu coloco algumas folhinhas de manjericão quando ele estiver quase pronto, para o manjericão não ficar muito murcho, só para ele ficar um pouquinho mais verde, a gente adiciona ele mais ao final. E aqui eu vou usar essas marmitas maiores porque eu vou fazer uma marmita por dia para mim e para o meu marido. Então é uma marmita só, em vez de fazer duas, eu vou fazer uma, tá? E essas aqui são um pouco menores, mas eu aperto a comida aqui e tem que dar para nós dois. Então são 10 dias, 10 marmitas. A vantagem do arroz integral é que ele quase nunca fica papa, né? Ele nunca fica unidos venceremos. Então aqui, ó. Quando ele estiver quase pronto, faltando um pouco, ele já tá bem cozidinho, mas ainda tem água, tá vendo? Então você pode mexer mais nele, porque o teor de amido é diferente, ele não vai grudar igual branco, tá? Quando ele estiver ficando pronto assim, eu coloco uma tampinha com a abertura aqui e espero terminar de cozinhar aqui. Vou até aumentar o fogo, que o meu arroz está completamente cozido, a água já evaporou completamente. E é isso. Aqui para fazer meus legumes ao vapor, eu vou ligar o fogo. Coloquei mais ou menos um terço numa panela mais comprida, tá vendo? Mais alta. E aqui eu vou colocar. Você pode usar escorredor de macarrão se ele for em inox, tá? Não precisa ser uma vaporeira nesse sentido, específica para isso. Aqui, escorredor de macarrão em inox, tem os furinhos, então eu só coloco aqui e vai dar certo. Aqui eu tenho 300 gramas de cenoura e vagem picadinhas, tá? Isso aqui é um produto que eu compro no supermercado e já vem higienizado. Isso aqui é meu marido que comprou. Eu prefiro cortar mesmo e fazer. Mas como assim mesmo. Já parece que não tá tão novo. Aqui tem 150 gramas. E aqui tem mais 150, tá? Então isso aqui vai pro steam, pro vapor. E tem que ter uma tampa, tá? Lembrando que a tampa, óbvio, quase todas tem, mas tem que ter saída de ar, senão começa a chegar e ficar com pressão, tá? Então pronto. Agora aqui eu vou esperar até ele ficar, vamos dizer assim, al dente, tá? Eu não gosto de legume nem muito cozido e nem muito cru, né? Quase um processo até similar ao do branqueamento. Então vamos deixar aqui ele cozinhar e depois eu volto pra gente ver o ponto. Aqui eu tenho meu brócolis, tá? Eu tenho uma árvorezinha inteira. O que que acontece? Vou higienizar aqui com um pouco de água, vinagre e sal. Por que que eu coloco sal? Porque o brócolis é um bichinho chato. O que que acontece? Pode ter bichinhos aqui. Com o sal, os bichinhos saem, tá? Eles são expulsos, então eu coloco muito sal. Isso aqui não vai salgar depois, porque a gente ainda vai passar esse brócolis na água corrente e tentar tirar qualquer bichinho, qualquer eventual bichinho que ainda esteja aqui, tá? Então eu coloco uma boa quantidade de sal mesmo. E aí eu vou deixar isso aqui por mais ou menos 15 minutinhos aqui, tá? Então aqui eu já vou partir, vou tirar esse miolo, tá? Como que eu tiro o miolo? Parto assim, depois aqui, tá? E aqui. Pronto. Miolo saiu. E aqui a gente tem os raminhos, né? De cada um desse, tá? Em dois. Assim. Quando é muito grande, ó, dá até me partir mais uma vez. Um pouco. Metade aqui eu vou tirar para fazer no vapor, tá? E o resto, vou tirar um pouco mais aqui. E o resto aqui eu vou fazer um soufflé de brócolis. Então depois de mais ou menos 12 minutos, aqui ó, minha cenoura tá boa. Você enfia o garfo, você não encontra muita resistência, mas ela tá cozida, tá? Então é isso aqui. Ó, tá vendo? E aqui geralmente eu ia saltear esses legumes na manteiga, né? Como a gente faz legumes salteados na manteiga. Mas como é uma marmita fitness, eu não vou colocar nada, nada mesmo, tá? Só um pouquinho de sal, mas bem pouquinho mesmo. E eu já coloco aqui dentro da panela mesmo. Dou uma mexidinha. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de azeite. Se você achar que tá muito, né, sem graça assim, a gente coloca um pouquinho de azeite aqui, só bem pouquinho, que o azeite de qualquer forma é mais saudável do que saltear isso aqui na manteiga. Prontinho, agora eu vou desligar e transferir para outro recipiente, pra não... tem que tirar logo, senão a gente fica cozinhando, tá, no calor. Olha que bonito estão esses legumes, né? A vagem com a cenoura, lindo. Olha como tá brilhando, tá uma cor viva, bem linda, tá? Mesmo que vá pro congelador, é legal ver, né? Então aqui eu vou colocar, né, sem trocar água, metade do meu brócolis. Gente, aqui lembrando que eu já coloquei meu brócolis sob a água corrente. Então eu já passei a água corrente nele depois que eu fiz aquela higienização com sal e vinagre, eu ainda passei na água corrente, tá? Pra tirar qualquer vestígio, qualquer bichinho. Então aqui eu vou deixar O brócolis é mais rápido, então ele vai ficar aqui uns 6 minutinhos, não vai ficar muito tempo não. Ainda mais que já tá quente a panela. Com o restante desse brócolis aqui, eu vou partir ele bem em pedacinhos, né? Eu vou destruir o brócolis. Por quê? Porque a gente vai fazer um soufflé com isso aqui, então eu quero que ele fique em pedacinhos bem pequenos. Você pode fazer com a faca, aqui eu vou usar minha meia lua, tá? Aqui eu vou fazer soufflé para um só dia. Então eu vou colocar aqui, ó, as minhas claras, tá? E aqui as gemas. Opa. Quando cair assim, ó, não tem problema, sem desespero, tá? Você vai pegar, pode ser colher não, que senão vai espalhar, tem que ser algo mais fundinho assim, ó. Vai vir aqui e chupar tudo isso, fica limpinho, tá bom? Junto com essas gemas aqui, eu vou colocar meia xícara de leite, tá? Meia xícara de leite. Já vou misturar. Tá? Vou colocar um pouquinho de sal. Não exagero, porque ovo, qualquer quantidadezinha de sal que a gente coloca no ovo, ele já salga bastante, tá? E vou colocar um pouquinho de pimenta. Pimenta preta moída. E um pouquinho do meu alho. Não muito também. Aqui eu vou ralar um pouco de cebola, tá? Ralar a cebola. Não é muito, tá? Mais ou menos uma colherzinha de sopa, sei lá. Em raladores maiores é melhor, tá? Porque esse aqui... ele tira o suco, tá vendo? Vai ficar um gostinho de cebola ali, ó. Mas pro soufflé tem que ser assim, porque eu acho que o soufflé é uma coisa muito... olha eu fazendo besteira. O soufflé é uma coisa muito delicada. Se você colocar uns pedaços de cebola aqui, não fica muito gostoso não, tá? O brócolis aqui não é cozido, ele é cru, porque isso aqui vai pro forno, né? Coloquei muito brócolis, ó. Acho que tem até um pedaço de cebola zanzando aqui. Agora eu vou bater esse... pronto, tive que mudar de vasilha, tá vendo? Preguiçoso, trabalha duas vezes. Então, o que que acontece? Geralmente eu coloco parmesão no soufflé, faço ele bem mais elaborado e tal. Mas isso aqui é um negócio mais fitness, né? Se eu ficar colocando muita coisa aqui, acaba não sendo um soufflé mais enxuto. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho, uma colherzinha de chá de bicarbonato. Bicarbonato não. É, esse aqui tem bicarbonato, né? Por isso que eu digo assim, o pó royal mesmo, tá? Que é a junção do bicarbonato e o cremor de tártaro. Enfim, não vamos entrar na ciência aqui. Então vamos só colocar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. E vou mexer isso aqui. Coloca o bicarbonato só depois que você já bateu suas claras, tá? Pra ele não ficar reagindo aqui dentro enquanto você bate as claras. E agora... eu vou transferir isso aqui pra cá. E mexer devagar. De baixo pra cima, devagarzinho. Até incorporar mais ou menos. Como assim mais ou menos? Mais ou menos. tá? Se você bater demais, você vai tirar todo o glamour aqui da sua, do seu suflêzinho, tá? Já tá bom. Então aqui eu tenho minha vasilha onde eu vou assar meu suflê. Não assa numa vasilha muito grande, não. Lembra sempre como eu ensinei aquele fudge brownie? Se você assar numa vasilha muito grande, seu suflê vai ficar muito baixo, tá? Então aqui só coloca um pouco, tá com um pouco de água. Só coloca um pouco de óleo, ou azeite, enfim. E aqui eu vou colocar o meu suflêzinho, tá? E agora eu vou assar isso aqui até ele ficar mais douradinho por cima. A 180 graus, tá? Meu suflê ficou pronto, olha que lindo. Normal ele dar uma descidinha, tá? Não sei dizer quanto tempo ficou ali, porque eu tô fazendo tanta comida ao mesmo tempo. Provavelmente uns 25, 30 minutinhos, tá? Então meu suflêzinho tá pronto. Agora é só, eu parto ele assim, uns 4 pedaços e vou distribuir nas marmitas. Agora aqui eu vou fazer uns frango à cordon bleu fitness. Quer dizer, não vou fritá-los, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou abrir meio que em borboleta, tá? Tirar esses pequenos negocinhos aqui que eu não curto. Tirar esses nervinhos aqui, tá? E vamos abrir esse franguinho aqui em borboleta. Pelo menos assim, né? Aqui. Deixa ele aqui. E o outro aqui. Tá? Não vai até o final, ó. A gente abre em borboleta assim, tá? Agora eu vou dar uma leve batida, tomando cuidado. Ó, tomando cuidado porque a fibra do frango é diferente da carne. Se a gente bate demais, ele rasga. Então aqui o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de presunto, assim, ó. Não vou exagerar. Lembrando que é um negócio fitness. Então não vamos colocar 20. Vou colocar um. E o quê? Já tá você aqui, né, Nina? E agora a gente vai enrolar isso aqui. Não, senhora! Ó quem tá aqui querendo presunto. Oi, meu amor! Então aqui eu vou enrolar assim, ó. Forçando bem, tá? Procurei meu barbante, não achei, então, meu barbante tradicional. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui mesmo, e vou, se você não tiver o barbante, usa o que você tiver em mãos aí, tá? Você pode usar, como se diz? Você pode usar palito e colocando eles aqui assar com palito, tá? Então aqui eu seguro bem firme, dei o nó primeiro e agora eu passo isso aqui. Só vou temperar o frango depois, tá? O outro. Agora eu amarro aqui. O outro eu vou fechar com palito, porque eu não sei onde eu enfiei meu barbante. Pronto, tá bem firme, tá? E esse outro aqui a gente fecha com um palitinho de churrasco. Geralmente a gente frita o cordon bleu. Nesse caso aqui eu vou assar. E agora aqui, esse aqui, como ele não tá muito preso, não tem jeito, o queijo vai sair um pouco, tá? Eu vou temperar esse frango só com sal grosso e alho. Passa o alho. Um pouquinho de azeite para ajudar a passar o alho. Aqui, ó. Eu passo assim, tá? Vou colocar um pouquinho, eu sei que não tem muito a ver, mas eu vou colocar um pouquinho de chimichurri aqui em cima. Tá? Sal grosso. Aqui no meu, geralmente a gente passa na farinha, no ovo e no breadcrumb, né? Pra fazer o cordon ou farinha de rosca. Aqui não, que eu vou jogar um pouquinho de farinha. Assim, tá? Tirar um pouquinho do excesso. E ele vai pro forno assim, tá? Assim mesmo. Vamos mandar. E aqui nós vamos mandar esses frangos para o forno. Tá? Ele vai assar aí por uns 30, 35 minutos. Até ele ficar douradinho, bonitinho. Um pouco de azeite para ele não ficar grudando na hora de retirar. Vou colocar isso aqui. Esse aqui eu vou cortar com alicate essas pontas para ele ficar, né? O churrasco ali, senão ele não vai caber. Agora eu vou só colocar mais uns palitinhos aqui pra segurar bem. Prontinho, vou amassar esse aqui 200 graus, tá? Aqui eu tenho meu frango que eu ainda não levei. Vou colocar umas baby carrots aqui pra assar junto. Baby carrots, e em cima dessas baby carrots e do frango aqui, eu vou colocar um pouco de páprica defumada, que vai dar um cheiro bem gostoso, tá? Que vai dar um cheirinho bem característico, como se estivesse com bacon. Tá acabando a minha páprica, eu tenho que comprar mais, eu adoro esses temperos da BR Spice. Prontinho, agora eu vou levar isso aqui pra assar, sem alumínio mesmo, tá? Colocar aí por uns minutos até o frango ficar bem cozido. Vou fazer umas batatas doces. Não vou fazer purê nem nada, vou fazer a batata doce cozida com um pouquinho de manteiga, tá? Que o pessoal costuma variar muito, fazer de diversas formas, vou facilitar a minha vida e vou fazer cozida na água mesmo, tá? Nada demais, simplesmente vou cozinhar tudo na água, ó, é pronto, é isso, o salzinho, mais nada. Aqui eu tenho a minha abóbora, eu só tenho metade. Na verdade, isso aqui é tipo um terço da abóbora, não chega nem a ser metade de uma abóbora. O que que acontece? Aqui, então, como eu não tenho quantidade suficiente para fazer o purê, que eu acho que vai dar muito pouco, eu vou simplesmente fazer a abóbora cozida com a casca, comendo com a casca, tá bom, gente? Você higieniza bem sua casca. Bom, então aqui pra fazer a minha carne moída, eu vou colocar uma cebolinha grosseiramente picada, porque nesse caso aqui eu gosto de sentir a cebola na carne moída. Se você quiser, você pode ralar a cebola ou não colocar cebola, você sabe. Cada um faz carne moída do seu jeito, né? Aqui eu tô com um pouco de pressa, gente, essa é a real. Então aqui, ó, eu coloco o restinho daquele alho que eu moí. Já vou colocar, não tem problema, o alho não vai queimar aqui. Não vou deixar a cebola suar demais, só tá tranquilo. Não coloco muito tempero, porque meu marido tá com gastrite, colesterol alto, então não tem jeito. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. Tá? E vou deixar isso aqui suando. Quando tiver mais mole, a gente coloca a carne. Ela já tá aqui, tem umas 2 horas de fora, então ela já tá aquele processo. Colocar aquela cor feia, né? Tá ótima ainda. Eu vou pegar um pouquinho da água que tá cozinhando aqui minha batata doce, tá do lado, ó. Vou passar. Só um pouquinho. É bom que essa água já tem um pouquinho de amido, já cria um mini caldinho aqui, tá? Nem esperei ela fritar, nem cozinhar muito, ó. E aqui eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Já vai criando essa caramelização aqui, ó. Daqui a pouco ele seca e começa. Mas é que eu nem vou deixar secar. Por quê? Porque eu já vou colocar o meu tomate pelado. Vem inteiro assim, eu dou uma partida nele, ele é bem macio. É isso. E vou colocar também uns tomatinhos aqui e uma salsinha. Vou colocar um pouco de salsa aqui, acho que dá certo. Então aqui eu tenho um pouco de salsa. Eu não vou colocar manjericão aqui, tá? Acho que não há necessidade de colocar manjericão aqui, não. Essa salsa, acho que eu não vou colocar isso tudo, senão vai ficar um gosto muito forte. Mas vou colocar esses tomatinhos cereja em rama, que ele é mais caro. Você compra qualquer tomate cereja. Eu não coloco antes, tá vendo? Olha que lindo. Eu não coloco ele no começo, ele fica muito murcho. E eu quero que as pessoas vejam que é um tomatinho cereja inteirinho, tá? Mas ele tem que dar uma murchadinha. Gente, olha que coisa mais linda essa raminha de tomate cereja. Aqui eu vou pegar meu tomate cereja e vou partir em dois. Não vou tirar a semente. Não há... Opa, isso aqui eu já tinha partido. Não há necessidade de tirar a semente do tomate. Aqui nesse caso não vai dar nenhum tipo de acidez. Então primeiro eu vou colocar tomatinho, pra ele já dar uma murchadinha aqui dentro. Depois, no final, pra salsa não sumir completamente, eu coloco a salsa e deixo ela só um pouquinho. Aqui eu vou colocar um pouco de sal. E um pouco de pimenta calabresa e orégano. Orégano não muito. acho que o orégano tem um gosto muito forte, tem que ter cuidado pra não ficar parecendo uma pizza. Mas eu gosto de um orégnozinho assim. Aqui eu tenho um pouquinho de pimenta calabresa. Pimenta calabresa eu acho ela forte, então vou colocar muito. Como eu já coloquei pimenta calabresa, não há necessidade pra preta. Mas a preta ela dá um gosto a mais, mas eu não vou colocar. Você vai ver isso quando ele começar a enrugar, tá vendo? Aqui eu coloco o restinho da minha salsa. Pessoal, então eu vou pegar minha abóbora. É a única coisa que eu vou usar um pouquinho de manteiga, porque eu gosto muito de abóbora assim. E eu vou colocar um pouco de manteiga. Vou colocar um pouquinho do alho. Aqui é pasta de alho, porque eu tô com preguiça de picar outro alho. E vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa e um pouquinho de mel. Mas o mel eu vou colocar só quando eu colocar a abóbora. Então a minha abóbora já tá bem cozida, até derretendo demais. Vou colocar aqui. Agora com um pouquinho de sal e um pouquinho de mel. Olha como fica com uma cor bem bonita. Também tá isso. Amo. Agora que eu vou fazer meus ovos, eu não vou esperar a água ferver, eu já vou colocar direto aqui na água fria mesmo, devagarzinho pra não quebrar. E vou colocar um pouquinho de vinagre, porque em caso ele abra enquanto ele cozinha, o vinagre impede que o ovo saia todo pra fora. Aqui eu tenho peitinho de frango, sei lá, umas 400 gramas. Vou colocar um pouco de sal. Vou fazer com temperinho para aves, especificamente. Ele é indiano. E um pouquinho de alho. Coloco um pouquinho de pimenta calabresa, que eu gosto bastante. E é isso. Aqui o meu não tá totalmente descongelado, tá? É, ele muda um pouco a textura, mas é porque às vezes eu faço ele... tá meio congelado, pra ele partir ele bem certinho, que aí ele fica assim, tá? Ele mantém o formato quando cozinha ali na panela. Aqui eu vou fritar o meu com óleo mesmo, um pouco de óleo. A panela tá começando a esquentar, não vou esperar muito não. Tô com um pouquinho de pressa, vamos lá. Já coloco aqui, não fez o barulhinho porque a panela ainda não tá quente o suficiente. Mas aqui não tem problema. Eu aumentei aqui o... começando. Como ele tá geladinho, ele esfria um pouco a temperatura do óleo. Mas vamos deixar esse aqui cozinhando aqui. Vou colocar um pouquinho de shoyu aqui. Por isso que eu não exagerei no sal. Então aqui enquanto ele cozinha, vou colocar um pouquinho de shoyu. Pra dar uma corzinha. E também um pouquinho de açúcar. Pronto, ele já cozinhou bem no lado. Agora eu vou virar. cozinhando o osso. Ele ficou aqui cozinhando, sei lá, 5 minutos. Colocar a massa. Aqui eu quero que o meu tomate fique inteirinho assim mesmo, tá? Ele ainda tá mantendo um caldinho aqui, ó, como vocês... Tá vendo? Ele ainda tá com esse caldinho, mas eu quero que ele fique o mesmo ainda. Eu quero... Caso que chegue naquele ponto que a gente tem que deglaçar pra fazer um molho. Mas aí eu não vou deglaçar, né? Vou deixar ele ficar meio fritinho mesmo, ficar com aquela... Aquele queimadinho típico do frango, mas sem ficar duro o frango, tá? Que é a maneira do corte. E aqui nesse franguinho vou colocar um pouquinho de manjericão também. Tá pronto. Aqui eu tenho mais ou menos 300, sei lá, gramas de carne. 300 gramas, 250, não sei ao certo. Sei que isso aqui vai dar pra, acho que um dia ou dois. Então eu vou colocar aqui um pouco de alho, pimenta calabresa. E aqui eu vou fazer só uns bolinhos assim, tá? E um pouquinho de sal, né? E eu vou fazer aqui, essa carne já foi moída duas vezes. Meu marido não é muito chegado nessas coisas, mas... Meu marido gosta de peixe. Eu fazendo costelinha barbecue e ele doido no peixe. Ó, quando eu espremo assim, vocês vão ver, ó. Que essa carne, por ter sido descongelada, essa carne não é fresca, assim, eu não comprei ela no açougue, ela foi descongelada. Ela libera, ó, não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver aqui. Ela tá liberando, eu tô sentindo que ela tá com muita água. Então eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, tá? Pra fazer esse quibezinho não vai trigo do quibe, tá? Porque eu não tenho aqui, eu vou só fazer o formato do quibezinho e pôr um pouquinho de farinha aqui. Só isso. Vou colocar aqui. Não muito, só um pouquinho. Vou amassar isso. Essa farinha já vai ajudar a reter um pouco da água, porque eu vou dar uma fritadinha nele de leve. E é isso. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de salsa. E um pouquinho de gengibre ralado. Então aqui eu vou ralar um pouco de gengibre. Eu não descasco não, tá? Só sai um caldinho. Não muito. Não muito, porque o gengibre é muito forte, tá? E aí eu vou dar uma amassadinha nisso aqui. Colocar um pouco de azeite. E aqui, ó, eu vou pegar. Aqui eu vou pegar, vou fazer uma bolinha. Depois que eu fizer a bolinha, eu faço um formatozinho assim, igual bolinho de arroz, igual um quibezinho. Então aqui eu tenho a minha panela, que eu acabei de fritar o frango. Tá com toda aquela sujeirinha do frango, tá? O que, que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho mais de azeite e vou fritar esses quibinhos fake aqui, tá? Coloquei um pouquinho de azeite extra virgem. Acabei de ligar a panela, não é o correto, mas já vou colocando. Queria esperar ficar quente, mas eu tô cansada de ficar aqui, já tem umas 3 horas e meia que eu tô aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar tudo. Nesse caso aqui eu não vou fazer nenhum tipo de molho nem nada. Só quando ele estiver fritinho de um lado, vira do outro, vou segurando pra ele dar uma seladinha no meio, tá fritinho desse lado, vou virar, deixar cozinhar do outro lado. Se você assar em vez de fazer na frigideira, aí ele vai ficar cozido uniformemente, tá? Uma cozinhadinha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de água pra ele cozinhar nas laterais e dentro, sem eu ter que ficar virando e deixando, esperando ele fritar na lateral, tá? Aqui, ó, eu jogo um pouquinho de água e vou colocar a tampa. Enquanto isso, tô descascando meus ovos cozidos. Como o ovo é um negócio meio chato pra mim, eu coloco um pouquinho de azeite em cima dos ovinhos antes de levar pro congelador e um pouquinho de sal. Então, gente, o que que acontece aqui? Eu já tô colocando as marmitas, mas você não precisa colocar todas as marmitas no seu congelador, no seu freezer. Você pode, por exemplo, hoje, vamos supor que hoje é domingo, amanhã é segunda. Então você tira de noite no domingo a sua marmita de segunda e já coloca na geladeira pra ela ir descongelando, entendeu? Até terça dá pra você colocar na geladeira. Se, por exemplo, se hoje é domingo, até terça você já pode pegar de terça e já colocar também, porque ela dura, tá? Mas põe de noite, não coloca domingo de manhã. Põe de noite aí, segunda e terça você já tem a comida gelada na geladeira, é só esquentar, tá bom? Então o congelador tá assim, tá bom?